1º de maio é marcado por ato com Lula em Itaquera. E no mesmo evento, Lula sanciona reajuste da tabela do imposto de renda. Mundo afora, protestos estouram. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Dia 2 de maio, como é que você passou o feriadão? Deu pra descansar, refletir, ou se dar o luxo de só existir, ou abrir uma cervejinha, comer um petisquinho, uma azeitona, ave, que delícia. Mas, te contar que ontem, o Lula arrumou um trabalhão pro Boulos, que agora vai ter que se virar em mil pra se safar. E é isso que eu te conto agora, no pé do ouvido. Pois é, menina, nesse feriado, Dia do Trabalhador, num ato organizado pelas centrais sindicais em São Paulo, o presidente Lula fez um pedido de votos explícito ao pré-candidato Guilherme Boulos, do PSOL. O problema é que pedir voto nesse período de pré-campanha é proibido pela legislação eleitoral. E não tem nem como dizer que não, disfarçar. O Lula foi diretaço. No discurso, chamou Boulos de candidato e tudo, por mais que o período oficial de convenções e registros de candidatura só comece em julho.
Eu só queria dizer para vocês o seguinte. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando três adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo.
Tentando limpar um pouquinho essa zona, o Planalto decidiu apagar das redes sociais oficiais do governo federal o vídeo do ato. Ato organizado pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, junto com outras lideranças, no estacionamento da Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, na zona leste da capital paulista, em Itaquera. A gravação estava hospedada no YouTube do canal Gov, mas foi deletada. Só que até esse momento que eu gravo o podcast, a transmissão segue disponível no perfil pessoal do Lula no YouTube. E não deu nem tempo, na mesma hora, adversários como o MDB, o partido do Ricardo Nunes, também Marina Helena, do Novo, e Kim Kataguiri, do União Brasil, anunciaram a intenção de recorrer à justiça contra o presidente do PSOL e pré-candidato, o Boulos. Mas a presidência da República e a campanha do Boulos ainda não se pronunciaram sobre o assunto. E nesse 1º de maio, o Lula não só discursou, nesse mesmo evento, ele sancionou o projeto de lei que reajusta a tabela do imposto de renda. Isso significa que agora a faixa de isenção foi estendida para quem ganha até dois salários mínimos, o que dá R$ 2.824.
E nós vamos chegar a 5 mil. O que é importante é que a inflação está caindo. O que é importante é que o aumento está acontecendo. O que é importante é que a indústria voltou a investir no Brasil.
Ó, para você entender o curso das coisas, Desde 2015, o teto da isenção estava em R$ 1.903, quase R$ 1.904, R$ 1.903,98, uns quebradinhos. E aí, no ano passado, o teto subiu para R$ 2.640. E desde o mês passado, a isenção para dois salários mínimos já estava valendo, só que por meio de uma MP, uma medida provisória. E agora, com a sanção, o valor deixa de ser regulamentado por uma MP e passa a ser lei. Ainda no discurso, o Lula exaltou a reforma tributária, que teve, na última sexta, a primeira proposta de regulamentação entregue à Câmara pelo ministro da Fazenda, o Haddad. Aí o presidente aproveitou para elogiar a redução de atritos com o Congresso.
Se vocês acompanharem a imprensa todo dia, dá a impressão que tem uma guerra entre o governo e o Congresso Nacional. Vocês sabem que a minha bancada, a chamada bancada progressista que me elegeu nas eleições, a gente não chega a 140 deputados de 513. Mas eu quero fazer um reconhecimento. É que nós fizemos alianças políticas para governar. E até hoje, presta atenção, até hoje, todos os projetos que nós mandamos para o Congresso foram aprovados de acordo com os interesses de que o governo queria. E isso por competência dos ministros, por competência dos deputados que aprenderam a conversar ao invés de sodiar. E é assim que a gente vai fazer, assim que a gente vai construir. Foi assim que nós fizemos pela primeira vez, no momento de democracia, a reforma tributária, em que a gente vai despenalizar as pessoas de classe média que pagam muito e fazer com que o muito rico pague um pouco de imposto de renda nesse país, porque só o pobre é que paga. Nesta proposta de imposto de renda, todo o alimento da cesta básica será desonerado e não terá imposto de renda sobre comida do povo trabalhador desse país.
Só que, mesmo com a tentativa de minimizar o clima tenso em relação à popularidade do governo, o Lula criticou a organização do ato, que teve um número baixíssimo de público e começou pouco depois das 10 horas.
O Márcio Macedo é de Sergipe e é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com 1.000.000, mas também, se for necessário, eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar.
A fala mesmo do Lula estava prevista para o meio-dia, só que atrasou 2 horas. Eles estavam esperando para ver se o público se achegava, mas não foi muito que aconteceu, não. Já mundo afora, protestos marcaram o Dia do Trabalho. Na Turquia, dezenas de manifestantes foram detidos pelas forças de segurança quando tentavam chegar à Praça Taksim, em Istambul. E eles não conseguiram nem chegar ao lugar porque mais de 42 mil policiais foram chamados para proteger o emblemático espaço. Isso segundo o ministro do interior, Wali Yerlikaya. Ele, aliás, alegou que as organizações terroristas de oposição ao governo Erdogan querem fazer do 1º de maio um campo de ação e propaganda. Sim, chamou de organização terrorista, prendeu o manifestante e abafou os atos. E além disso, também foram registrados confrontos em protestos nas Filipinas, que reivindicavam melhores salários. Outros atos de grande porte foram registrados na Coreia do Sul, em Taiwan e na Indonésia. E de volta ao Brasil, um encontro curioso, pacífico. Em meio ao processo de sua cassação, o senador Jorge Seif, do PL, se encontrou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Isso, né, numa tentativa de preservar o seu mandato, se agarrando ali à tábua de salvação. E como a Bela Megali publicou na coluna dela, o Seif, que até então era um feroz crítico à atuação do judiciário, baixou o tom antes do julgamento dele no TSE. E a Bela contou ainda que quem fez o meio de campo para esse encontro foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Amizade! Amizade é tudo! Essa é pros amigos!
O Tarcísio facilitou esse encontro entre o Seif e o Moraes, argumentando com ministros do TSE e do STF sobre os possíveis danos à corte caso o Seif fosse cassado. Inclusive, o relator do caso, Floriano Azevedo, que inicialmente era a favor da cassação, mudou de posição e recomendou a absolvição de Seif no dia do julgamento.
Seguindo a mesma direção, pensando juntos nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória, é luz na escuridão, somos um só coração. Sempre vivo na memória, faz parte da minha história, nada vai nos separar, a amizade é tudo.
Mas já que o papo é de senador, no Senado, numa votação simbólica, os parlamentares aprovaram na terça o projeto de lei que trata da continuação do PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Ele que continua, só que agora não com uma verba ilimitada. Continua com um teto de 15 bilhões até 2026. E o texto que veio da Câmara não foi alterado, por isso segue agora para a sanção presidencial. Enquanto os parlamentares se dedicaram a essa questão do PERSE, uma pauta que já está fria, com as negociações prontas, tudo bonitinho, o presidente da casa, o senhor Rodrigo Pacheco, continua metendo o bedelho em coisa espinhosa. Na terça, ele voltou a criticar a judicialização da desoneração da folha de pagamentos, classificando essa decisão como erro primário. E, ao mesmo tempo, ele minimizou os recentes embates com o governo e disse que as divergências entre os poderes serão resolvidas uma a uma. Como é que ele vai resolver, eu não sei, porque no mesmo dia o Pacheco cancelou um almoço que teria com ministros exatamente para discutir a relação do legislativo com o executivo. Polêmico. Mas agora quem tem uma pergunta polêmica para fazer sou eu. É uma pergunta que vem da reflexão do Joel Pinheiro. Existe bolsonarismo moderado? Eu te pergunto, mas quem ajuda a encontrar as respostas é o meu chefe.
Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. Vem cá, existe um bolsonarismo moderado? Não, não existe. É um oxímoro, uma contradição em termos. E, ainda assim, a gente precisa parar para entender o que seria um bolsonarismo moderado. O Ponto de Partida já está no YouTube do Meio ou então na sua plataforma de podcast favorita.
E voltando ao noticiário, uma passada rápida por Israel, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que não aceitará qualquer acordo para recuperar os reféns israelenses capturados pelo Hamas, caso esse acordo implique em um cessar-fogo definitivo na faixa de Gaza. O comentário foi feito durante uma reunião privada com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. E vem à tona no momento em que o Hamas está analisando os termos de um possível acordo diplomático e tem reiterado a necessidade do fim da ação militar na região. O Hoje aqui em Viver, infelizmente, todas as notícias que eu tenho para te dar são estarrecedoras. Começando pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul e já deixaram 10 mortos, 11 feridos, 1.072 desabrigados e 3.416 desalojados. Segundo a Defesa Civil, 114 municípios foram afetados pelos temporais, deixando 21 desaparecidos em 5 cidades. E o pior é que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, prevê mais chuvas para os próximos dias, podendo superar os 200 milímetros entre o estado gaúcho e o sul de Santa Catarina nessa quinta-feira, com rajadas de ventos acima de 80 quilômetros por hora. E ainda em Putinga, a 210 quilômetros de Porto Alegre, existe o risco de rompimento de uma barragem. E por conta de toda essa situação, 57% dos municípios estão em estado de emergência reconhecido pelo governo federal. Com 283 cidades autorizadas a receber recursos da União para ações de assistência imediata. Inclusive, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que ao menos 7 helicópteros das Forças Armadas já foram mobilizados para ajudar nos resgates. E o que não tem ajudado nada é essa marca aqui. A gente ultrapassou a marca de 17 mil focos de incêndio, alcançando o pior quadrimestre da história de queimadas do país. Isso segundo os dados do INPE atualizados nessa semana. No total, entre 1º de janeiro e 29 de abril agora, foram 17.064 ocorrências. Um aumento de 81% diante do mesmo período do ano passado. E a Amazônia é o bioma mais afetado pelo fogo, seguido pelo Cerrado e pela Mata Atlântica. E quando você acha que você já viu de tudo? Olha, a lei brasileira autoriza o aborto em caso de estupro, esse é um dos casos, né? Entre outras circunstâncias, sem estabelecer um prazo gestacional. Então, a pessoa que foi estuprada, engravidou, pode realizar o procedimento independente da idade gestacional. Só que mesmo assim, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu um processo contra profissionais do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Sabe por quê? Porque eles fizeram abortos legais em mulheres com mais de 22 semanas de gestação. E além disso, o conselho pediu uma abertura de investigação criminal contra as mulheres, questionando em pelo menos um caso se de fato aconteceu o estupro. Em nota, o conselho disse desconhecer os casos e disse que respeita o direito da mulher ao aborto legal em casos de vítimas de crime sexual. Cara, isso aqui é um absurdo tão grande que eu não sei, eu fico até sem palavras. Vamos pra cultura que a gente ganha mais. Cara, a gente tá voltando do feriadão e amanhã já é sexta. Que é isso? Que vida boa é essa? Então, pra você curtir, tem várias estreias quentíssimas nos cinemas. Começando pelo longa O Dublê, que é a adaptação pra telona da série The Fall Guy, chamada por aqui de Duro na Queda, um sucesso dos anos 80.
Ok, I'm not the hero of this story. I'm just a stunt guy. Trying to look cool in front of the director of this movie. That's her, who I just so happen to have a major crush on.
We need to keep it super profesh.
Cool. Trying to make out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
Making out?
Yeah.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Mas nessa versão, misturando ação e comédia e trazendo como protagonista o Ryan Gosling, o filme acompanha um dublê de Hollywood que, a convite da ex-namorada, vai trabalhar num filme fazendo cenas insanas de ação. Mas tem algo a mais por trás desse convite. Uma coisa que envolve bandido, desaparecimento e tudo que tem direito. I'm just a stunt guy. Ah, mas se a vida tá indo de vento em popa, isso aqui é um negócio pra rir, uma coisa bem leve, tem Férias Trocadas, dirigido pelo premiado Bruno Barreto.
Conheça a família do José Eduardo Santos.
Uma viagem pra gente comemorar o meu aniversário.
É exótico.
É esquisito, é exótico.
Zé, você não tá levando a gente pra uma roubada não, né? Porque aqui tá dizendo que é uma zona e que é esquisito. Não?
Conheça a família do outro José Eduardo Santos.
A gente vai ter a comemoração mais top que o aniversário de casamento pode ter.
Cartagena de Indias, business class.
É o maior mal-entendido que o cinema já viu.
E aqui a gente se depara com dois José Eduardo, ou José Eduardos. Bem, um é de classe média, dono de uma escolinha de futebol, e um dia tira uma sorte grande e ganha uma viagem em família para Cartagena. Já o outro José Eduardo é um empresário rico, cheio de preconceito, que vai tirar férias com a esposa no mesmo destino. Só que a confusão começa quando os dois embarcam no mesmo voo e acabam, por engano, trocando a hospedagem.
Ah! Quer comer alguma coisa comigo?
Qualquer coisa.
Esse restaurante é muito maravilhoso.
Vou pedir essas ovas. Ovas de salmão.
E salmão é galinha pra botar ovo?
Aí é um pequeno mal-entendido.
Alguém vai pagar essa conta!
Não!
Ai, esse aqui é bom, hein? No documentário Veríssimo, a gente vê de perto como Luiz Fernando Veríssimo encara a chegada dos 80 anos.
Como é que você achou que você fosse estar aos 80 anos?
Olha, não sei, talvez mais descansado. Mais aposentado, né? Mais folga do que eu tenho hoje.
E mais, a gente também tem o privilégio de observar como é que ele repara ao redor, pinça os causos, alegrias, tristezas e transforma tudo em crônicas antológicas. É meio que emprestado o ponto de vista dele pra gente durante esse tempinho no cinema. E ainda no mundo da sétima arte, uma estreia que vai demorar, mas que tá se desenhando. E é muito incrível, quando pensam em trama policial, qual que é o nome que vem na cabeça de todo mundo?
Eu chefiava a equipe Alpha do BOP. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela.
Por isso o homem tá trabalhando demais. Wagner Moura e a genial Maria Fernanda Cândido estão trabalhando junto com ninguém mais, ninguém menos que Kleber Mendonça Filho, num novo longa que ainda tá em fase de pré-produção. E esse filme, O Agente Secreto, é um thriller político ambientado em 77, no qual Marcelo, um professor universitário, interpretado pelo Wagner Moura, foge de São Paulo para Recife, escapando de agentes da ditadura que o procuram por atividades subversivas. O projeto vai ser apresentado a distribuidores internacionais durante o Festival de Cannes desse ano. E a estreia nos cinemas já está prevista para o ano que vem, para nossa sorte. Filmaço! Mas agora a gente tem que deixar um pouco a ficção de lado. E nós somos catapultados de volta à realidade por conta de uma notícia tristíssima. Morreu nessa terça o escritor americano Paul Auster. Ele se foi aos 77 anos por conta de complicações de um câncer de pulmão. Mas ele fez muito, viu? De escrita direta, precisa e ao mesmo tempo envolvente, seus livros giravam em torno do mesmo universo, que envolviam o acaso e as fatalidades, a vida do escritor, os acontecimentos banais e extraordinários, a ausência da figura paterna e a cidade de Nova York, onde ele morou por décadas. Influenciado por um pessoal de peso, por Kafka, Edgar Allan Poe, Samuel Beckett, o estilo dele era ainda incrementado pelo suspense característico dos romances policiais. E entre suas principais obras, então, a trilogia de Nova York, composta por títulos publicados em 85 e 86, também No País das Últimas Coisas, A Música do Acaso e Palácio da Lua, todos esses lançados nos anos 90. E depois, em 2017, ele foi indicado ao prêmio Booker com 4321. Ele deixa a esposa e a filha. E, aliás, a editora Companhia das Letras, que é responsável pelos direitos do Paul Auster aqui no Brasil, vai adicionar ao catálogo o livro Baumgartner, o 20º romance da carreira dele, livro publicado no final do ano passado. E essa obra, ela traz todo um olhar, porque gira em torno de um homem septuagenário que é tomado pelas lembranças da esposa, que morreu 10 anos antes, e também é tomado pelo impacto que ela teve em sua vida. Xiii! Cabeças rolando no Google! Ele demitiu ao menos 200 funcionários de suas equipes principais antes do relatório de lucros do primeiro trimestre, que foi divulgado no dia 25 de abril. As demissões vieram numa apuração da CNBC divulgada ontem. E os cortes aconteceram em unidades de tecnologia da informação, desenvolvedores, infraestrutura técnica, base de segurança, plataformas de aplicativos, além de 50 engenheiros que trabalhavam em escritórios na Califórnia. E de acordo com documentos obtidos pela emissora, não foi só um corte. Essa galera deve ser substituída. Muitas equipes vão contratar funções correspondentes no México e na Índia. E até por isso, num e-mail enviado à equipe na semana passada, o vice-presidente do Google Developer Ecosystem, Wasim Hussain, disse que a companhia pretende, nas palavras dele, manter nossa presença global atual e, ao mesmo tempo, expandir em locais de força de trabalho global de alto crescimento para que possamos operar mais perto de nossos parceiros e comunidades de desenvolvedores. Fecha aspas. Mas assim, não é uma novidade tão grande. A Alphabet, que está por trás do Google, a controladora do Google, vem reduzindo o quadro de funcionários desde o fim do ano passado, quando anunciou planos para eliminar mais ou menos 12 mil empregos, o que representa 6% da força de trabalho. E esses cortes foram anunciados depois de uma recessão no mercado de publicidade online. Enquanto isso, outras empresas, a OpenAI e a Microsoft, foram processadas nessa terça por 8 jornalistas americanos num tribunal federal de Nova York por violação de direitos autorais ao treinar seus modelos de inteligência artificial generativa. No caso da OpenAI, a gente está falando do ChatGPT, e da Microsoft é o Copilot. E entre os veículos que entraram nesse processo estão o New York Daily News e o Chicago Tribune, os dois que são uma propriedade do Alden Global Capital, o fundo de investimento criador do segundo maior grupo jornalístico dos Estados Unidos. E entre as acusações contra a OpenAI e a Microsoft estão aí as acusações delas oferecerem, dentro da inteligência artificial, trechos literais de artigos completos, além de atribuir aos jornais informações enganosas ou inexatas em algumas ocasiões. Aí não teve jeito, elas tiveram que se pronunciar. A OpenAI tentou encontrar um caminho do meio, destacou as parcerias construtivas e conversas com organizações de notícias de todo o mundo como uma alternativa a processos judiciais, enquanto a Microsoft ficou caladinha, não se pronunciou. Mas quem se pronuncia agora sou eu. Eu te digo que eu tô indo nessa. Vou descansar, volto segunda, amanhã você fica com o Olavo. Mas pra encerrar com chave de ouro, você sabe, a gente sempre coloca uma musiquinha aqui. Aliás, musiquinha não, musicaça. E todas estão disponíveis na playlist do Spotify, Um Som no Pé do Ouvido. E hoje, Moraes Moreira, eu acho que assim eu saio bem contigo, né? Então tá, até segunda, um ótimo final de semana pra você, juízo, mas aproveita. Bom demais aproveitar. Ne 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 ne
Pa-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-